Corpo, tudo bem, rapaziada? Esse é mais um Sinapse, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. E pela 50ª vez, eu tô aqui ao lado do meu amigão Daniel de Tomaso. Tudo bem aí, Dani?
Oi, pessoal, tudo bem? 50 episódios. A gente tá muito feliz de chegar até aqui, é muito legal fazer o podcast. É muito legal conversar com você, Fê, todos esses 50 episódios, 50 manhãs que a gente grava aqui. Vamos nessa, gente, que venha muito mais papo legal e obrigado por vocês estarem aqui com a gente até agora.
Isso aí, cinquentão e corpinho de 25 e estamos avançando aí, né? Vamos nessa. E para comemorar, né, o nosso 50º episódio, a gente deu um jeito de falar de futebol de algum jeito nesse podcast. Então, como presente para nós mesmos, a gente vai poder abordar um pouquinho do assunto que a gente gosta. Então hoje, pessoal, a gente vai falar sobre estratégia que dá resultado. O que é uma estratégia boa? Estratégia boa é a que dá certo? Isso a gente vai pegar a partir de um gancho futebolístico do nosso prezado técnico Vanderlei Luxemburgo. E vamos explicar melhor para vocês aqui na sinapse, mas uma declaração dele pós-jogo contra o Estudiantes de La Plata, onde o Corinthians se classificou, originou um pouco dessa nossa discussão interna aqui, eu e o Dani, né? Estratégia boa é a que dá certo no final das contas? Vamos discutir isso. E antes, a gente vai falar um pouquinho sobre a Amazon, mais especificamente o Amazon Prime Video, aqui na nossa guerra dos streamings, que é um assunto que a gente sempre volta para ele de alguma forma, mas vamos pegar o aspecto da Amazon que a The Economist colocou de um jeito bem bacana e a gente também quer discutir sobre ele. Mas ainda antes, falar um pouquinho também sobre a escola. Tem gente chegando aí nova sempre, episódio 50, um passa para o outro, acaba chegando mais gente ainda. Então, para você que está chegando agora, nós somos a Sandbox, que é uma escola de estratégia. A gente está completando aí nosso 10º ano de jornada. E ao longo desses 10 anos, o que a gente tem buscado fazer e busca até hoje é fazer com que as pessoas desenvolvam um jeito mais estratégico de pensar. E a gente faz cursos para isso, nos mais diversos temas, mas sempre com uma pegada que para a gente é o significado de pensamento estratégico, que é um pensamento mais orientado para gerar resultados. A gente vai falar disso mais tarde, né? Mas resultados, valor, e combinando um pouco de um pensamento lógico, racional, analítico, com um pensamento criativo, inovador, e que traz, sim, valor e resultados a partir disso. Então, a gente tem curso de Data Intelligence, de digital, de metodologia criativa, de estratégia, claro, mas de soft skills. Enfim, tem cursos de muitos temas, mas sempre com essa mesma pegada. E hoje a gente está lançando o curso novo, né, Dani? Fala aí, pessoal, o que está vindo de novidade.
Sim, a gente tem curso novo. O curso é um curso de marketing digital. E a gente está fazendo esse curso com uma pessoa muito bacana na coordenação, que é o Anselmo Albuquerque, que é um estrategista, que tem muita experiência como estrategista, mas também é sócio de um negócio bem importante de marketing digital, de geração de tráfego pago, assim. E ele tem uma visão muito completa, assim, de estrategista, mas também de realidade de marketing digital. E além de ser um cara muito querido. E a gente preparou esse curso pensando justamente em ir além do playbook, né? O marketing digital é um universo muito cheio de regrinha, muito cheio de novidadinha, muito cheio de fórmulas prontas. O pensamento estratégico tem a ver com você aprender, entender o que tem de melhor prática por aí, mas conseguir ser melhor que isso. Então, é por isso que é a estratégia além do playbook, assim, conseguir enxergar além dessas fórmulas prontas que todo mundo tem toda hora. O curso é bem completo, é um curso que rola agora em outubro, live online. A gente vai passar por muita coisa, desde uma visão de como a gente lida com os consumidores nesse momento, como a gente transforma dados em negócios, vamos falar de live shopping, vamos falar de estratégia com agilidade, vamos falar de marketing de plataforma, enfim, muitos temas bacanas, mas sempre além de formulinhas, assim, e pensando com uma visão estratégica para cada um deles de um jeito que funcione dentro da realidade de marketing digital. Outra coisa que vai ser bem legal desse curso é que ele rola agora em outubro, mas esse é um tema muito dinâmico, sempre tem muita novidade aparecendo, até nas plataformas e tudo mais. Então, ele vai ter sessões ao vivo nos próximos 3 trimestres, já no ano que vem, assim. A gente vai ter essas sessões, por quê? Porque são sessões de atualização, de update. entender o que está vindo de coisa nova, entender, sacar e olhar estrategicamente para cada uma dessas coisas. E também são oportunidades da gente voltar, conversar com os professores, tirar dúvidas, falar coisas assim, além de ter essa atualização. Então a gente está bem feliz e vai ser bem legal.
Isso aí. Esse é um curso legal porque é bem a cara da escola mesmo, né? Como a gente vive falando, a gente está para além das regrinhas, né? E está tentando olhar a parte mais estratégica mesmo de tudo que a gente faz aqui. E vamos ver se a gente traz o Anselmo, né, no próximo episódio, porque além de um cara muito bom, ele é um cara muito divertido, vai ser um papo que certamente vocês curtiriam. Vamos ver se a gente desenrola isso aí. De todo modo, também lembrando que se vocês aí do outro lado sentirem que tem espaço para fazer in company na empresa de vocês, dá uma ligada aqui pra gente ou manda um e-mail em contato@sandbox.ee, porque é um trabalho que a gente faz bastante de levar nossos conteúdos para empresas aí, nos casos mais específicos até os mais gerais, mas é um trabalho que a gente tem feito cada vez mais e curtido muito. Então, fala com a gente aí se você achar que faz sentido, beleza? Então, agora sim, vamos para a nossa estratégia em pauta. Bom, vamos lá, estratégia em pauta. Hoje a matéria é da Economist e ela fala o seguinte: Amazon tem os piores programas de Hollywood, mas tem o melhor modelo de negócio. Aqui, quando ela está falando de Amazon, evidentemente está falando do Amazon Prime Video, que é o streaming aqui da Amazon. E, bom, vamos tentar entender aqui rapidinho o que eles estão falando antes de eu passar a bola para o Dani. Mas, de fato, né, quem acompanha aí o mercado de streaming vê que a Amazon, apesar de ter até bastante coisa, é difícil eles emplacarem um hit, é difícil ter coisa que dá uma bombada forte lá. Agora tem uma série até brasileira que tá bombando legal lá, que chama Cangaço Novo. Mas não é o padrão, né? Acho que reputa-se mais qualidade aí a HBO, a Apple, que apesar de ter menos coisas, as coisas são bem boas de fato. E o Prime Video fica ali no meio do caminho. Acho que eles tentaram, por exemplo, com o Senhor dos Anéis, né? Só que também não foi um grande sucesso de crítica. A série patina um pouco, apesar de ter o valor de produção super alto, enfim. Então, isso tudo para justificar essa coisa de que a Amazon tem os piores programas de Hollywood. Não sei se piores é muito forte, mas enfim, tá entre os piores, certamente. Só que aí, do outro lado, ele coloca atenção sobre, beleza, os programas são ruins, mas o modelo de negócio é ótimo. Ele acaba derivando muito para falar sobre esse modelo de negócio de propaganda, né? E mostrar como que a Amazon ela é muito preparada para um modelo de negócio que todo mundo está entrando no streaming agora, que é ter um plano mais barato com propaganda. E a Amazon faz isso muito bem, por um lado. E, por outro, ele tem aquele cacuete de marketplace também, de conseguir oferecer os conteúdos não só dela, mas de todos os outros, e ganhar um pouco em cima disso. Então a Economist coloca ela como mais preparada nesse sentido. O modelo de negócio tende a dar certo, apesar da qualidade dos programas, que a gente sempre coloca talvez como a principal questão aí que divide o sucesso e o fracasso dos streamings, né, Dani?
É, sucesso e fracasso em termos de assinantes, ou talvez de repercussão de conteúdo, né? Agora, acho que o ponto aqui é menos sobre o sucesso de conseguir assinantes ou manter assinantes, e muito mais sobre a capacidade de fazer dinheiro. E esse parece ser o grande desafio das plataformas de streaming. A gente já falou até mesmo de streaming de música aqui, do Spotify, como ele tem esses desafios, assim, fazer dinheiro de maneira rentável, sustentável, a longo prazo, que é uma coisa que todas as plataformas hoje estão sofrendo. E essa capacidade de fazer dinheiro tem muito a ver com o valor desse conteúdo, desse streaming, dentro de uma máquina de e-commerce e uma máquina de propaganda, que é como está posicionado o Prime Video. Ele é pedaço de um ecossistema maior que gira com muito mais coisas, e ele ajuda isso e consegue fechar talvez melhor a conta, melhor por isso. Então, o primeiro aspecto disso, que a gente já falou bastante, que é como eles podem usar essas plataformas de streaming como uma ferramenta de lock-in, ou seja, de você fechar o usuário dentro do teu ecossistema. Então, vale a pena você ser assinante Prime, porque você tem o Prime Video, mas também você tem as entregas grátis e você fica um cliente mais fiel dentro dessa plataforma. Agora, o que a matéria fala mais, e eu acho mais interessante, é não só como lock-in, mas como plataforma de geração de interesse para venda mesmo, né? Então, sabe quando você dá pause no Amazon Prime, viu? Um monte de... O pause não fica em paz, é mó feio, assim, fica o nome dos atores, umas fotos nada a ver. pensa que eles estão querendo fazer aquilo para colocar produtos. Então, eles dão um exemplo de Citadel. Você está lá assistindo Citadel, você dá um pause, você pode comprar ali na hora, já aparece para você o vestido que a mulher está usando, o perfume que ela está usando, a roupa que o cara está usando, um enfeite que está lá. Você consegue colocar isso direto no conteúdo e com a compra associada. E aí, a história evolui para um outro lado, né? Porque quando você entra não só para o lado de integração e-commerce, mas de propaganda, que é onde todo o streaming está andando, ele já tem vantagens enormes, né? Uma das coisas mais faladas hoje, mais fortes, que mais cresce, é a retail media. É você anunciar na Amazon, no Mercado Livre, no Magalu. E eles têm uma vantagem nessa coisa em relação aos outros streamings. Por exemplo, a Disney não tem um monte de dados transacionais de compra, de comportamento, como a Amazon tem desses usuários, entendeu? Então elas conseguem alavancar isso em termos de negócio para as marcas, para os anunciantes e para eles próprios muito mais. Então, juntando tudo isso, esse ecossistema, eles criam uma outra mentalidade ali para rentabilizar a partir daquele produto de conteúdo, assim, né? Então, o exemplo que eles dão na matéria, eles falam sobre como se a Amazon fosse o landlord. Landlord é o proprietário de uma casa, de um imóvel, assim, e que você aluga esse imóvel para outras empresas ou pessoas. Então, assim, eles alugam o espaço deles para você colocar seu produto ali para vender. Seja na busca ali do app para você comprar, seja um espaço que você coloque dentro do próprio produto ali de conteúdo, assim, entendeu? Então, eles têm vantagens de como eles podem rentabilizar de maneira muito interessante. Então, quando você junta todo esse contexto, assim, eles têm um tipo de vantagem sobre os concorrentes muito maior, assim, muito forte. Como eles já estão fortes em retail media, como você pensa, a tendência que é CTV ou TV conectada, né, que é streaming assistindo no teu aparelho de TV, que até um dos players, por exemplo, é a Samsung, eles estão exatamente nesses lugares. E aí eles vão simplesmente, não, enquanto os outros vão poder colocar uma propaganda, sei lá, um comercial, um banner, uma coisa assim, eles têm um nível de conhecimento para colocar, eles podem colocar programática com vídeo, não só de marca, eles podem fazer muitas outras coisas muito mais poderosas. Ou pelo menos, eles conseguem fazer isso muito mais rápido do que os outros vão conseguir, porque não tem essa vantagem de dados. Ou seja, assim, eles conseguem, com muita eficiência por causa disso, cumprir muito mais tarefas para os anunciantes, não só de brand awareness, né? Não só de conhecimento de marca, que a maioria das inserções ou o jeito que você consegue fazer, talvez outros streaming, vão ter mais a ver com isso. Eles conseguem cumprir mais tarefas no funil. E quando você junta isso com a vantagem que ele já tem em termos de lock-in para fechar um usuário na sua plataforma, no seu ecossistema, aí esse flywheel roda forte, né? A coisa ganha muita força, muita escala, muita inércia ali dentro do negócio para você fechar, e é por isso que é um modelo que aponta ser vencedor, assim, que aponta ser bem-sucedido.
Que não aumenta o preço, né? Da assinatura, assim, a gente tá vendo todo mundo, né, aumentando o preço. A Disney aumentou pela segunda vez seguida, a Netflix a gente acompanhou, né, não só aumentando o preço, mas fazendo aquele tesourão nas senhas compartilhadas, e outros também, né? Acho que a Apple aumentou recentemente também, era uma das mais baratinhas, com a Amazon Prime também deu uma aumentada. Enfim, como o Dani falou, né, tá difícil para todo mundo fazer esse negócio ser rentável, porque a produção é muito caro, o conteúdo é muito caro, o investimento é alto e, né, você precisa ter a contrapartida ali, cobrando tão pouco fica difícil.
Isso é bem importante, porque se existe uma corrida hoje por investimento em conteúdo, que cada vez mais as plataformas gastam mais dinheiro, é um custo que fica cada vez maior para elas serem donas e poderem colocar na plataforma delas conteúdos legais. Para os outros isso é um jogo de perda, mas para a Amazon acaba virando uma coisa que se justifica muito mais dentro de um contexto maior de custos e receitas que eles têm ali. Então faz muito mais sentido, acaba fazendo mais sentido para eles, e eles podem crescer e alimentar essa frente.
Então a Amazon Prime Video aqui, ela custa R$14,90, né? E se comparar com a Netflix, por exemplo, pegar um plano sem propaganda, com boa resolução, porque enfim, né, eles têm todas essas coisas, vai gastar quase 40, se não mais, assim, né? Então, é uma diferença de preço bem grande, assim, né? Bem substantiva. E é o que a gente tá falando, como justifica, né? De alguma maneira, porque a Netflix, apesar de ter agora também plano com anúncio, é um negócio engatinhando para eles, né? E a Amazon já traz isso em si, todo esse arcabouço aí que o Dani descreveu, né? Então, ela consegue manter um preço mais baixo, considerando todas essas contrapartidas aí de receita que ela pode gerar. Agora, eu queria voltar um pouquinho para a primeira parte da manchete, assim, né? Porque, beleza, a gente já falou bastante da segunda parte de melhor modelo de negócio. Agora, voltar para a primeira parte de piores programas, acho que também é importante, porque, putz, cara, não é porque o negócio é barato que se não tiver nada lá eu vou ficar, né? Acho que isso também é uma questão significativa. Pô, é só R$15,90, deixa lá, de vez em quando pintam The Boys da vida que a gente quer assistir e tal, mas, cara, eu tava até dando uma olhada de volta aqui nas séries da Amazon Prime Video e, cara, é difícil mesmo achar coisas, não vou falar nem boas necessariamente, mas que virem sucesso, assim. Pouquíssimas que você olhando e fala, putz, isso aqui foi sucesso, estourou. Apesar de ter coisas boas aqui no meio do caminho, tem Underground Railroad, que é uma série bem boa, Fleabag, que foi sucesso. Sucesso, assim, né? De crítica. Mas nada explode, né? Nada vira um Game of Thrones, nada vira Stranger Things. Enfim, essas coisas que são populares de streaming e traz assinante, né? Porque muito do que traz assinante também é essa coisa de, pô, todo mundo tá vendo, quero ver também, vou fazer um trial ali e de repente vejo mais coisas boas, fiquei. Cara, a inabilidade de fazer isso também dificulta. Por mais que tenha um modelo de negócio que sustente de um lado, isso é ruim de outro, né?
Eu fico muito curioso para entender como esse modelo deles funciona, assim, por exemplo, no mercado como o Brasil. Porque pensa, nos Estados Unidos, você tem a Amazon, vende tudo, 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 absolutamente tudo que você imagina, entrega em mesmo dia, 24 horas, tem todo tipo de seller, tudo tá lá, tem um monte de serviço, um monte de coisa, assim. Quase como se fosse um no-brainer você, a partir de uma certa disponibilidade financeira, é claro, ser assinante de Amazon Prime, você está nos Estados Unidos, assim, entendeu? Porque você vai acabar comprando muita coisa lá e fica nesse lugar, assim, entendeu? E eu tenho a impressão que aqui, por exemplo, vai ser diferente, né? Eles competem em outra caixa, porque lá é quase como se eles estão numa outra caixa, né? Uma caixa de logística, de conveniência, sabe, essa assinatura que você paga não tá na caixinha do streaming, não tá no dinheiro que você tá pensando que você vai dar pra Netflix ou pra Disney, tá numa caixinha de conveniência e coisa assim, que é uma competição diferente e que é um modelo difícil de replicar por todas as questões do... pensando em termos de e-commerce mesmo, de conveniência em outros mercados. E eu fico curioso no Brasil, porque aqui me dá a impressão que vai ser quase ao contrário, né? Aqui, se você está competindo numa caixa de streaming, é muito sobre fazer esses hits, é sobre fazer as pessoas terem vontade de assinar, e aí funciona quase ao contrário, né? Você quer muito assinar o Prime Video, porque você quer assistir, e aí você acaba comprando na Amazon por isso, assim, né? Então, o produto, a qualidade ali do conteúdo tem essa importância quando a gente olha num contexto como o nosso aqui, e que deve ser de outros mercados também. E é diferente, cada mercado vai ser diferente. Então, no Brasil, por exemplo, claramente o Mercado Livre é líder, assim, nisso, nesse tipo de grande presença de conveniência, e-commerce, assim. E aí eles estão fazendo outro movimento, ele quer se fortalecer em entretenimento. Então eles estão criando uma assinatura chamada ML+. Então lançaram agora com vários produtos de entretenimento, de produto de novo, para você fechar esse ecossistema e para fazer isso valer a pena para todo mundo que está ali. Assim, eu penso que Mercado Livre não é tão dominante talvez como a Amazon é nos Estados Unidos, até em termos de todos os serviços e coisas que faz, assim. Mas o fato é que aqui eles não são, né? Aqui a Amazon não é. Então é uma coisa quando você está forçando a barra de ser um líder, e aqui quando você não é, e como você precisa disso para se alavancar do lado do e-commerce.
E eles têm uma vantagem que a matéria fala ali sobre tratar o streaming como marketplace, né? Oferecer dentro do próprio Prime Video conteúdo de todo mundo, né? Você pode acessar Paramount, acessar Stars. Tem um lance de alugar filme, né? Que também é forte. Ah, não tá em catálogo nenhum, mas você pode alugar aqui por 5 conto, assiste. E...
mentalidade de marketplace, né?
Isso, tem uma mentalidade de marketplace funcionando lá que é forte, que é bem interessante. Mas eu queria falar uma coisa que a matéria não trata muito, e que esse talvez seja um gancho forte, assim, para Prime Video trazer assinantes, que é a parte de esporte. eles estão investindo bastante em comprar propriedades esportivas para passar ao vivo, né? Eles compraram na NFL o Thursday Night Football, que é a janela de quinta-feira à noite ali no futebol americano. E já estão ali trabalhando uma parte de tecnologia bem interessante, com inteligência artificial, para tentar deixar a transmissão mais bacana, no sentido de a cada novo snap você prever para onde o quarterback vai jogar a bola, ou se vai correr, ou se vai lançar, para quem, como, por meio de inteligência artificial, né? Então, imagina que interessante ver a transmissão um pouco com isso. E outras propriedades, NBA, aqui no Brasil mesmo, acho que eles compraram a Copa do Brasil, vários jogos, enfim. Então, essa estratégia de esporte, eu acho ela bem interessante. Assim, aliás, eu até li uma matéria outro dia falando especulações sobre a Amazon comprar a ESPN, porque a Disney vive colocando a ESPN na prateleira para venda, assim, e especulou-se a Amazon comprar a ESPN um pouco nesse movimento de esporte, né, de comprar propriedades de esporte. E eu acho que pode ser uma estratégia interessante mesmo, porque, cara, se os shows ali, as séries, os filmes, os programas que eles estão fazendo não estão acertando muito, esporte é uma coisa que não tem erro. Você compra a propriedade, você transmite, vai ter gente ali, porque é paixão, não tem o que falar, né?
E é o tipo de formato feito para propaganda, né? De alguma maneira, o esporte é muito feito, habituado a isso, né? Se você for colocar a propaganda aqui no meio do meu filme, eu vou ficar loucão, vou ficar bravo, vou reclamar e vai ter outra reação. No esporte, isso já está aceito, feito, pacificado, né? Vou falar, por exemplo, aqui em futebol de verdade, não futebol americano. A Globo, por exemplo, faz aquela coisa que a tela diminui, entra uma vinheta do lado, não entra o comercial inteiro, entra uma vinheta. Imagina que eles vão poder fazer isso tudo por programática. Entregar para cada casa ou para cada usuário uma mensagem específica de um anunciante específico que quer falar com aquelas pessoas porque eles têm os dados para isso. Então, é bem poderoso. Eles não vão precisar servir o mesmo anúncio para todo mundo, como numa transmissão de TV linear hoje. E aí, eles têm toda a inteligência para fazer isso. Eles têm os dados, eles têm todo o conhecimento. É um negócio que eles já fazem, né? E eles conseguem fazer nesse outro formato, possivelmente. Pensa que quando eles vão pro mercado, né, eles não precisam só ir atrás, sei lá, do cara que fecha a cota do futebol da Globo, que é um super mega anunciante. Eles têm um mar muito maior, um mercado muito maior de pessoas. Pode até ter o patrocínio também grande, mas pode ter cotas menores e pode ter entrada avulsa, você pode fazer de tudo ali no meio, né?
Talvez seja uma válvula de escape bem, bem boa para eles, assim. Mas vamos acompanhar, a guerra dos streamings é um negócio que é bem legal aqui, que a gente gosta particularmente, porque ele suscita muita discussão de estratégia, né? Então aqui a gente tá falando de estratégia de modelo de negócio, ou, puta, vamos para esporte em vez de ir para programa que a gente produz. Tem tanto caminho, né? Tanta possibilidade. Como o streaming está inserido no negócio como um todo, das empresas que têm isso, como a Apple e a Amazon, enfim. Então, assunto bem legal que a gente volta recorrentemente, não à toa, né? E antes de virar aqui a página para nossa sinapse da semana, convidar vocês para consumir nossos conteúdos também em outras mídias, principalmente as nossas newsletters, que a gente oferece toda quarta e toda sexta-feira, duas newsletters diferentes. A de quarta ela é mais aprofundada num assunto só, e a de sexta-feira traz uma série de tópicos aí que são importantes na semana. Essa de sexta-feira, inclusive, a gente também completou semana passada 200 edições, assim como 50 aqui do nosso podcast. Então, tá bem bacana. Vários assuntos que a gente traz pra cá já saíram lá primeiro ou vão sair lá aprofundadamente depois. De todo modo, é só entrar em sandbox.ee de Escola Estratégia, vai pintar um pop-upzinho, coloca seu nome e seu e-mail e você passa a receber também. Tudo bem? Então, vamos lá pra nossa sinapse da semana. Falar do Luxemburgo, vamos lá. Bom, vamos lá então, pessoal. Sinapse da semana hoje em um tweet, ela fala o seguinte: resultado positivo é uma coisa, boa estratégia é outra. Vamos lá, gente, vamos falar então do contexto dessa história. Acho que quem curte futebol certamente foi impactado por isso, quem não curte a gente explica aqui. O episódio, como sempre, é sobre estratégia, mas tem um gancho de futebol importante aqui para dar a ilustração daquilo que a gente vai falar, que é uma ilustração muito perfeita. Então, o que aconteceu? Terça-feira aqui da semana que a gente tá gravando, finalzinho de agosto, o Corinthians jogou o seu jogo de volta na Copa Sul-Americana contra o Estudiantes de La Plata. E um jogo que a gente tinha ganhado aqui, porque eu e o Dani somos corintianos, né? A gente tinha ganhado aqui em Itaquera de 1 a 0, fomos lá tentar defender o resultado para classificar. Beleza. Normalmente é assim, né? Você vai jogar na casa do adversário com uma vantagem mínima, você vai ser pressionado. Até aí, normal. Só que não foi uma pressão o jogo, ele foi um massacre. O Corinthians foi massacrado durante 90 minutos. O time teve... adversário teve 4 bolas na trave, 30 chutes no gol, fizeram gol com 50 segundos de jogo, ou seja, já tiraram a vantagem que o Corinthians tinha. E a partir desses 50 segundos de jogo, até o final, até os 90 e tantos ali com acréscimo, foi um massacre. Foi tipo artilharia pesada. Eu li até um tweet de um database gringo, latino, que computa scout e tudo mais e tal. Eles falaram que não tinham na base de dados dele um jogo com tantas finalizações de um time só. Então, assim, foi vergonhoso até, sinceramente. Mas passou. A verdade é que, beleza, segurou, bola na trave pra todo lado, o Cássio, o goleiro do Corinthians, salvando. E, meu, foi aos trancos e barrancos, chegou nos pênaltis, os caras meteram mais 2 bolas na trave nos pênaltis e o Corinthians passou de fase. Beleza. Corta a cena, vamos pra tradicional coletiva de imprensa do técnico depois de qualquer jogo, né? E logo a primeira pergunta... O jornalista já falou, pô, parabéns aí pela classificação, legal e tal. Agora conta pra gente, o que deu errado na estratégia do Corinthians hoje? E aí o Luxemburgo respondeu isso aqui.
Deu certo. Nós classificamos. Então, errado é quando você não consegue o resultado, né?
Então, qual que é a resposta aqui, né? E qual é a ideia que a gente quer trazer aqui pro podcast pra discutir? Porque... tem uma certa caricatura aqui no personagem Vanderlei Luxemburgo, também para quem não é muito inteirado em futebol, que é um cara folclórico, caricato, e que ele dá dessas, assim, né, de...
Folclórico e estrategista.
É, exato, isso é o mais louco, ele sempre foi um cara conhecido, é um cara que nos anos 90, começo dos anos 2000, ele era um técnico muito importante, assim, era um cara conhecido por viradas incríveis, por montar times com estratégias muito bem desenhadas, mudar o jogo no meio do caminho, um cara muito vencedor, mas a gente está em 2023, não na década de 90, então já é um técnico... com bastante história e muita gente já coloca ele como bastante ultrapassado, assim, a essa altura do campeonato. Enfim, então ele dá esse tipo de resposta pelo lado folclórico dele? Dá. Mas a gente pode puxar isso para um mundo real, um mundo não folclórico, não caricato, do dia a dia de negócios, e se fazer essa pergunta, assim. O Vanderlei Luxemburgo tá certo? Estratégia boa é a que funciona? Porque para ele a estratégia deu certo, afinal o Corinthians passou. Apesar de ter sido massacrado, tomado 30 chutes no gol, 4 deles na trave e 2 pênaltis que os caras chutaram na trave também. Essa é a pergunta. Então eu vou te passar agora a bola, Dani, que eu já falei demais, dando contexto aqui pra galera. Estratégia boa é a que funciona?
Nesse sentido, não. A resposta curta é não. A confusão que o Luxemburgo se aproveita aqui, que é uma confusão que as pessoas fazem, é a de olhar só para o objetivo. Sim, estratégia existe para chegar no objetivo, existe para gerar um resultado. O Corinthians ali atingiu o objetivo que tinha. Mas se a gente volta para a definição de estratégia, que é, como a gente já falou algumas vezes aqui, fazer escolhas sobre a forma de vencer um jogo. É sim sobre chegar no resultado, mas é sobre chegar no resultado de uma maneira específica, por um caminho específico, através de escolhas que você fez para chegar naquele lugar, não simplesmente chegar lá, chegar daquele jeito. Lógico que chegar é super importante, o mais importante, mas a estratégia dar certo significa que você chegou lá porque você percorreu o caminho que você decidiu. Pega o exemplo do Corinthians. O Corinthians atingiu seu objetivo, mas com certeza a estratégia não era tomar 90 minutos de sufoco, um monte de bola na trave para depois ir para os pênaltis e salvar na Bacia das Almas. Esse não era o plano. Chegou no lugar até positivo, mas não era o plano esse, com certeza. Ou seja, as coisas deram certo, mas as coisas não aconteceram da maneira como eles desenharam, como eles esperavam que acontecesse. Então, nesse sentido, apesar do objetivo chegar lá, a estratégia não deu certo. E essa distinção é muito importante, assim, para a gente poder repetir essas escolhas, essa estratégia que a gente faz e como a gente chega até o lugar. A gente, quando fala em aula de tomar decisão, uma das coisas muito importantes é que a tomada de decisão, a qualidade da decisão, não pode ser medida pelos resultados da decisão, simplesmente. Porque o resultado da decisão é influenciado por milhões de outras coisas que podem chegar. Agora, a qualidade de como dos passos que você toma para decidir por um caminho e que podem ser repetidos outras vezes, diz muito mais sobre a qualidade da decisão do que o outcome final. Tem uma frase no ambiente militar que é maravilhosa, que é assim: "The enemy has a vote." Ou seja, o inimigo tem um voto. Quer dizer que você pode planejar várias coisas, mas o inimigo vai fazer as coisas que ele quer tentar, vai tentar fazer alguma coisa, ele vai tentar agir e reagir. E tô falando de inimigo, mas pensa, qualquer coisa do contexto pode acontecer e interferir no resultado final. Você deve considerar o máximo que você consegue, mas a verdade é que nem tudo está no teu controle. E justamente porque a gente não consegue controlar tudo, que é tão importante é o quê? Entender aquele fenômeno. Saber o que aconteceu, porque você tem mais chance de conseguir chegar aos lugares que você quer ou de fazer isso acontecer de jeito mais certo outras vezes, se você entende esses fenômenos, né? Se a maneira como você enxergava a relação das coisas está acontecendo, se a tua hipótese estava certa ou não e se desdobrou da maneira como você esperava. Tanto que uma coisa que pode ajudar aqui é pensar em termos de ciência. Na ciência, muitas vezes, mais importante do que o resultado de um teste, de uma pesquisa, é o que aquilo diz sobre a sua hipótese, o que aquele resultado diz sobre o que você pensou e sobre como você executou aquele estudo, aquela tese, aquele teste.
É, inclusive, existe muita crítica hoje em dia no meio científico exatamente sobre essa questão do resultado. Porque, assim, né, pensa na dinâmica de publicação científica, né? São revistas científicas que publicam estudos, publicam papers, né? E aí, qual que é o processo, o método científico clássico, como o Dani está falando? Há uma hipótese, ou melhor, antes, né? Há um fenômeno, há uma hipótese sobre o que tem relação com aquele fenômeno de alguma maneira. Aliás, só um parênteses, né? No método científico, você não olha nem para a hipótese, você olha para a hipótese nula. Você começa desenhando essa formulação pensando: eu acho que determinada variável não gera efeito nesse fenômeno. E aí você vê se você contesta a hipótese nula ou não, mas isso é quase só um detalhe. Mas beleza, então todo paper, entre aspas, bem sucedido, é aquele paper que demonstra de fato que determinada variável tem efeito no fenômeno. E aí por isso ele é publicado, porque, né, pensa, pô, se não gera efeito nenhum, por que eu vou publicar? Só que essa lógica hoje ela é um pouco contestada, né? Porque a ideia da ciência é a gente experimentar. Pô, vamos experimentar. Será que isso acontece? Será que aquela outra coisa acontece? E o fato da gente entender que não acontece é um resultado em si, né? Então, não é só quando a gente demonstra o efeito de algum sobre algum fenômeno que fala, não, aqui tem uma super descoberta. Claro que ela é superior, né? Quando você demonstra que algo tem efeito, obviamente tem um valor diferente. Mas o valor de mostrar que não tem também é um efeito importante. Também é um bloquinho que leva a ciência adiante. E essa coisa resultadista, até na ciência, ela acontece, né? Então, hoje em dia, tem muita revista, inclusive, que ela não... que ela tenta combater algum tipo de viés vendo a qualidade da publicação em si, a qualidade do estudo, do teste, e publica mesmo se ele não deu resultado, né? Se é bem feito, se o estudo foi bem feito, foi bem pensado, se era uma hipótese interessante, ele tem um método legal e chegou a um não resultado, publica-se também, muitas vezes. Isso está sendo bastante discutido. É mais uma evidência sobre, cara, não é só sobre o resultado, não pode ser só sobre o resultado, né?
E a verdade é que, assim, o exemplo do processo científico ou qualquer coisa, ele tem a ver por quê? Porque a gente precisa observar e entender os fenômenos, porque eles, como eu já falei um pouco aqui, eles precisam ser repetidos. Eu não vou fazer essa escolha uma vez só, eu não vou falar com esse consumidor uma vez só, eu não vou construir essa marca uma vez só, eu não vou trabalhar nesse negócio uma vez só. Quanto mais você entende essas dinâmicas e sabe como elas funcionam, ou seja, você sabe que o seu jeito de interferir está dando certo e você consegue entender. É uma coisa que vai sempre mudando, sempre evoluindo, mas é esse aprendizado que te capacita a fazer diferença, a ter valor nesse processo. Pega o exemplo da Amazon, que a gente falou no começo. Você tem, eles têm lá a estratégia, olha, eu preciso investir em conteúdo, em eventos esportivos, porque isso aumenta o meu faturamento em retail media e aumenta o meu lock-in. se por qualquer motivo o teu faturamento em retail media está crescendo e você acha que não está relacionado a isso, será que você continua? Será que você não continua investindo em produção, investindo em produtos esportivos, coisas assim? O que, que você faz, entendeu? Por isso que é tão importante entender aquele fenômeno para conseguir tomar essas decisões e lidar com eles. Aquilo precisa gerar conhecimento, precisa gerar aprendizado no processo. Pega um outro exemplo que a gente já falou por aqui. Filme da Barbie. O filme da Barbie deu certo? A estratégia do filme da Barbie deu certo? Olha, o filme teve uma bilheteria gigantesca, fez sucesso, foi muito falado. Mas qual era a estratégia ali? O que eles esperavam naquele lugar? Eles esperavam, que foi declarado ali, fazer um filme para, de alguma maneira, ressuscitar o valor dessa propriedade intelectual que é a Barbie e fazer isso gerar dinheiro de maneira sustentável por muitos anos para a Mattel. Ou seja, eu daqui a alguns anos está vendendo licenciamento, está vendendo boneca, porque eu fiz esse filme agora e ele colocou ela culturalmente num lugar diferente. Eu só vou saber se essa estratégia deu certo. O filme ter feito sucesso é uma excelente notícia, mas essa estratégia deu certo quando eu ver isso acontecendo a longo prazo ou não, entendeu? Eu consigo ter uma indicação disso, evidências disso, à medida que eu vou observando ou não observando como isso acontece a longo prazo. É uma estratégia legal? Eu acho uma estratégia legal, inteligente. Eu acho que tem muito para dar certo mesmo, assim, eu acredito nela. Eu não consigo falar que a estratégia deu certo com base nas evidências que a gente consegue observar até agora, entendeu?
Eu vou até além, correndo um risco aqui, porque a gente fala que, pô, estratégia é a escolha que você faz, o conjunto de escolhas que você faz para vencer um jogo, né? Então, óbvio que você faz para vencer. Isso não tem dúvida. Mas se você vai vencer ou não, eu acho que isso diz muito pouco, seria um exagero. Mas isso não diz tudo sobre a estratégia. Aliás, ela diz, para mim, menos do que o todo. Por quê? Porque outra palavra que a gente pode usar aqui para deixar mais explícita é a questão de que escolha, no final, você pode substituir pela palavra aposta. E, cara, não existe aposta certa. A aposta é eu acredito que esse é o melhor jeito de vencer. E eu acredito baseado em quê? Eu acredito baseado em evidências, eu acredito baseado no método que a gente está usando para tomar decisões, porque aqui a gente parou para olhar para o problema, a gente recolheu evidências, a gente definiu um problema mais importante, a gente pensou no impacto que a gente pode produzir com isso, a gente tomou uma decisão a partir de várias opções possíveis, levou em conta o custo de oportunidade. Esse processo como um todo, se ele é bem feito, o que ele está fazendo com a aposta, no final das contas? Ele está mitigando o risco da aposta. Mas ele não está garantindo o resultado, ele não vai garantir o resultado. Então, no fundo, o bom estrategista não é o que vence, no final das contas, se você for parar para pensar. Claro que ele quer vencer, ele joga para vencer. Mas a estratégia boa, note, estou falando boa, não necessariamente efetiva, mas a estratégia boa é a estratégia que tem um processo bem feito. Por quê? Porque esse processo bem feito, ele está mitigando o risco da aposta, ele está levando mais perto de poder fazer uma aposta segura que vai gerar resultado. Mas ela pode não gerar, porque ela ainda é uma aposta. Então, estratégia boa é a estratégia que mitiga o risco da aposta por meio de um bom processo. Isso é o que eu reputo como estratégia boa. Dar certo ou dar errado, tá no mundo. É como o Dani falou, o inimigo tem um voto. Para voltar ao futebol, a ideia de combinar com os russos, né, do Garrincha. Mas o processo é o que a gente controla. A gente não controla o outcome, a gente controla o processo. Então, o processo tem que ser bem feito.
E tudo isso porque, no fim das contas, o processo é repetível. Eu não controlo o outcome, não controlo a saída, mas eu controlo o processo e eu posso repetir esse processo ou aprimorar esse processo à medida que eu vou aprendendo, à medida que eu vou observando se a estratégia funciona ou não. E é justamente esse aprendizado, esse controle sobre que a gente tem sobre o processo e esse aprimoramento que a gente pode imprimir nele que mitiga os riscos das apostas que a gente faz. A gente não olha o fato isolado, a gente não avalia a estratégia olhando para o fato isolado, a gente avalia a estratégia olhando para o resultado repetido que ela pode dar, assim, para o resultado que ela pode dar ao longo do tempo, conforme você vai aprimorando ela, não só um fato isolado, se funcionou ou não funcionou.
É, o test and learn é uma coisa que a gente já abordou aqui mais de uma vez, mas ela casa perfeitamente com esse tema, porque existe muito aprendizado na falha, mas ela tem que ser um aprendizado intencional, né? É óbvio que com intenção ou sem intenção, você pode tirar um aprendizado de qualquer falha. Desde que, obviamente, também você tenha essa grandeza, né? Porque o Luxemburgo, por exemplo, não teve. O que você acha que ele aprendeu sobre essa derrota? Sobre essa vitória, né? Na verdade, o jogo a gente perdeu, mas a classificação a gente levou. Mas quando o cara dá uma resposta dessa e fala assim, pô, não deu errado, a gente ganhou, o que você acha que ele tá aprendendo com isso? Nada. Ele tá aprendendo nada. A gente tomou um amasso, tomou um massacre, passou na sorte. E o cara, quando não tem a grandeza de olhar e falar, cara, realmente isso aconteceu, a gente tem que aprender algo com isso, certamente ele não vai aprender nada. Então, óbvio que tem uma postura de um lado de olhar para o seu erro, aprender com ele. Mas o test and learn, acho que ele é mais do que isso, porque ele é intencionalmente feito para que você verifique se algo funciona ou não. Né? Vou testar para fazer desse jeito e ver o que acontece. O ver o que acontece pode dar certo ou dar errado e você vai aprender com ambos. Porque ele é um teste intencional. No caso, voltando pro futebol, sei lá. Fala, cara, vou colocar um lateral mais ofensivo aqui pela esquerda para ver se eu desloco a marcação para lá e abro o meio campo. Vou testar. Não sei se eu vou conseguir fazer isso. Testar talvez num jogo menor, mais controlado, etc e tal, beleza. Testar um novo jogador. Isso sim é um teste intencional, mas com a ideia de, tá, eu quero testar para ver se isso acontece. Que é um pouco do que a gente estava falando de método científico, né? Você desenha um teste para verificar uma questão específica e aprende se aquilo dá certo ou não dá certo, em que condições dá certo. Então, isso é um processo legal, né? Não é essa coisa sobre, porque como o Dani falou, a falha está meio reabilitada hoje em dia, tá. Mas acho que tem uma forma de olhar para isso, né? Não é simplesmente sobre, falhar tudo bem e vamos estar tá sempre aprendendo com isso. Não, acho que tem que ser mais intencional do que isso, assim, para o aprendizado ser útil para valer, né?
E um assunto que eu acho importante a gente levantar aqui é como o fracasso, o erro, as coisas que não dão certo são importantes e vêm sendo reabilitadas no pensamento de negócios, né? De estratégia de negócios. Então, quando você fala em pensamento de errar rápido para corrigir rápido, de ter várias iterações de uma coisa, ele está completamente baseado nisso e é uma coisa que tem sido reabilitada e tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tem uma professora de Harvard chamada Amy Edmondson, ela já escreveu e já pesquisou muito sobre falhas ou fracassos e ela escreveu muita coisa também baseada especificamente no acidente que a NASA teve da Columbia, que explodiu na reentrada na atmosfera. E o que ela fala é que tem esse clichê de aprender com os erros, mas como isso é muito mal feito na prática, acaba não te ensinando. Porque tem uma série de barreiras para isso que fazem a gente fazer essa leitura de um jeito muito superficial, que não ensina a gente de verdade, que não traz valor de verdade. E até barreiras de outra natureza, emocionais, né? Eu esbarrei num outro estudo muito interessante que eu vi preparando esse podcast, que era assim, eles pegavam um monte de participantes e colocava esses caras para fazer um teste matemático. E falava que na outra sala tinha alguém também fazendo um teste. E não tinha ninguém na outra sala. E aí eles falavam para a pessoa que estava de verdade fazendo o teste que eles estavam indo bem, mas que as pessoas da outra sala estavam indo um pouquinho melhor. Que eles estavam indo sempre assim. Ou seja, colocava sempre a situação na pessoa do perder por pouco ali, do ficar por pouco. E aí, o que, que eles faziam no final? Tá, você perdeu. E para metade eles perguntavam assim, escreve aí, por que, que você acha que você perdeu? Eles escreviam. E para outra metade, eles falavam, como que você está se sentindo nesse momento, pensando que você perdeu? E aí eles escreviam uma abordagem emocional. E no dia seguinte, eles chamavam todo mundo para refazer os testes. As pessoas que escreveram sobre aquela experiência emocionalmente, eles tiveram uma melhora mais significativa de um dia para o outro na performance deles, porque se esforçavam mais e acho que processaram aquilo de uma maneira que era produtiva, ou seja, nem sempre parar a pensar sobre os erros pode ajudar. Tem até questões mais pessoais, emocionais, mas enfim, é um jeito específico que ajuda você a tirar aprendizado daquilo, aprendizado que tenha valor ou não. Isso mostra que do mesmo jeito que a gente já falou aqui, que as pessoas têm dificuldade de falar e lidar com problemas, elas não querem falar sobre definição de problema, elas têm dificuldade de falar sobre falhas, assim, elas não conseguem fazer isso de um jeito produtivo, de um jeito legal. Aí, voltando para a professora Amy, que eu falei lá de Harvard, ela tem um artigo que eu vou deixar aqui nas dicas, que é muito legal, e ela fala sobre três tipos diferentes de fracasso, de como a gente pode avaliar o fracasso. E para isso ela cria uma escala, que vai ali desde falhas que merecem ser culpadas ou condenadas, até falhas que merecem ser elogiadas ou encorajadas, são falhas positivas. Mas nessa escala que ela cria, ela começa ali, coloca em três níveis. O primeiro nível é o que ela chama de falhas ou fracassos preveníveis, que então merecem ser, de alguma maneira, culpados ou condenados. Então, o primeiro é desde de um malcratismo, de uma pessoa que intencionalmente faz uma coisa para violar uma regra, que evidentemente tem que ser condenada, sei lá, a pessoa rouba, faz uma coisa. Inatenção, que alguém, sem perceber, se desvia das especificações, ou falta de habilidade, alguém está colocado numa posição que não tem habilidade para executar um trabalho, ou até uma coisa aqui do processo, né? É um processo que você tem um indivíduo competente, mas que ele não consegue porque tem falhas naquele processo. Isso é uma coisa que pode ser prevenível, porque você pode mudar o processo ou corrigir um processo para isso. Aí depois tem um segundo nível que eles chamam de falhas inevitáveis, que são falhas que eles chamam ou falhas de complexidade do processo. Não é só que você não tem um processo que sabota um indivíduo competente, é que você tem um processo excessivamente complicado, que você tem muitos elementos que podem quebrar e aí a coisa não funciona assim, entendeu? É inevitável porque é uma complexidade daquele processo, ou de incerteza, que você falta clareza sobre os eventos no futuro, sobre o que vai acontecer e como vai funcionar. E por último, ela chama de fracassos inteligentes, quando você está testando uma hipótese, quando você está querendo conduzir um experimento e sacar alguma coisa que está funcionando, ou mesmo um que elas chamam de teste exploratório, que é que você faz um experimento feito especificamente para aprender em cima de um monte de frentes, independente do resultado. Então, são desejáveis esses fracassos, porque você está testando alguma coisa que vai aprimorar a tua capacidade de fazer escolhas e tomar decisões e de fazer boa estratégia. Não é sobre aceitar qualquer tipo de falha, seria muito tosco pensar desse jeito, mas sobre como você pensa em investir para aprimorar o seu processo estratégico, aprimorar aquilo que você tem condição de fazer e como a cada vez você pode decidir e trabalhar melhor.
Aliás, acho que isso é um bom gancho para próximos episódios, pautas nossas aí, que essa ideia de patrimônio relacionado à estratégia, assim, que você vai acumulando para se tornar estrategista melhor, é uma coisa bem interessante da gente refletir, assim, né? Anota aí que essa é das boas. Mas é isso, né, gente? Então, acho que a gente falou bastante aqui sobre isso. Acho que a dica final, assim, é essa última coisa que o Dani tava falando sobre postura, assim, sabe? Tenha uma postura digna frente ao erro, sabe? Não seja Vanderlei Luxemburgo, porque isso é muito indigno, assim, do tipo, você olhar para uma situação que claramente foi sorte e você tratar como estratégia e tratar como uma estratégia vencedora, inclusive. Também, no outro extremo, como o Dani falou, é muito ruim essa postura de, ah, tudo bem, tentamos, erramos e segue o jogo, porque a vida é assim. Também é uma postura derrotista, covarde de algum jeito também. Então, vamos fugir dessas posturas meio indignas, assim, né? E tratar o erro como aprendizado, mas como aprendizado intencional. E controlar o processo da melhor forma que a gente pode para ter certeza que a gente fez o melhor para mitigar o risco e fazer a melhor aposta, a melhor escolha. Aí sim, dentro disso, vencer ou perder é do jogo, mas não com essa postura tosca aí do nosso amado técnico.
Para fechar, tem um estrategista de marca e comunicação que foi muito importante, chamado Russell Davis, em inglês, no começo dos anos 2000. E ele fez muita coisa boa, muito mesmo, na Wyden, depois trabalhou no governo britânico, um monte de coisa legal. E ele, uma das melhores coisas que ele fez, ficou mais famoso, foi sobre Honda, comunicação de Honda na Inglaterra, por um período. Numa dessas coisas que eles fizeram, eles criaram um livro, que era um livro da Honda, Livro do Sonho, chamava. E era um livro de marca, tipo um brand book muito bacanudo, muito diferente. Tinha um texto lá no meio, que o título era Embrace Failure, ou Abrace o Fracasso, né? Que isso virou até depois a assinatura, o conceito ali da própria agência, depois de um tempo. Mas esse texto, ele falava de um jeito muito legal, assim, sobre fracasso, de um jeito que tinha dignidade. E ele fechava assim, falando que failure is an option, ou seja, fracasso é uma opção. Ou seja, menos sobre você tratar o fracasso como um fim, mas saber que ele é uma opção que está na mesa, pode acontecer. O que você tem para tirar disso? Como você trata isso com dignidade? Que papel ele tem nessa história? Que isso não faz você pior como pessoa, como estrategista ou como profissional, e Pelo contrário, entender que ele é uma opção e que ele está ali te faz até melhor, muitas vezes.
Mais um dos males da nossa sociedade meritocrata, né? Mas vamos lá, então, gente. Vamos para as nossas dicas da semana aí para encerrar esse assunto por hoje. Bom, gente, vamos lá, então. Dicas da semana. O que você tem aí, pessoal, Dani?
Eu tenho duas dicas. Uma eu já falei, o artigo daquela professora chamada Amy Edmondson, um artigo na Harvard Business Review. Ele é um artigo muito sólido e fala de muitas coisas legais. Chama Estratégias para Aprender com o Fracasso, que é justamente sobre que tipo de coisa você tem que fazer para conseguir tirar aprendizados que valem realmente a pena, né? E ela fala de, desde o acidente da Colômbia, fala de cultura organizacional que ajuda ou atrapalha isso. É bem bacana, assim, bem bacana, vale a pena vocês darem uma olhada. E outra é uma dica que eu vou meio que repetir uma coisa que eu já falei aqui no passado, que é a série The Bear, mas vou falar da segunda temporada. E dessa vez eu consegui, olha só, encaixar o tema, hein? Não só porque a série é legal, encaixar o tema fica melhor ainda. Por quê? Porque a segunda temporada tem muito a ver com os objetivos, as motivações e as estratégias de sucesso. E o que significa sucesso e o processo que cada um dos personagens passa para chegar em algum lugar do que eles imaginam ser como sucesso, assim. Então é muito legal, é uma série, tem um lado dramático nisso, um lado emocional, mas que eu também acho muito bacana, porque a gente falou sobre como isso ajuda a você realmente aprender de verdade, e eu acho que tem muito a ver, a série é boa, é legal, e ainda acho que dá para olhar com esse olhar, que também é bem interessante, vale a pena.
Exatamente. Assiste quando você estiver um pouco calmo, porque a série é caótica, né? Na primeira temporada ela era super, e na segunda só vi os três primeiros episódios, mas ela continua um caos absoluto, assim, né? Bom, a minha dica aqui também é uma série, eu também vou conectar com o tema, menos bem que o Dani, mas vou tentar, que ofereceu uma série da Amazon Prime Video, que foi aqui nossa estratégia em pauta, que a gente reclamou ali que as séries não são tão boas, mas tem coisa boa sim. Eu mencionei The Boys ali, que é legal, eu curto pelo menos, mas reconheço que é mais bobajada em muitos níveis. Agora, tem uma série, cara, que eu adoro, que ela chama The Marvelous Miss Maisel. É a série que terminou agora a sua última temporada faz uns 2-3 meses. E ela vive pipocando em Emmy por aí, porque é uma série muito boa, é uma série de comédia, e eu não sou o maior fã do mundo de comédia, e ela conta a história de uma mulher, que é a Miss Maisel, tentando fazer stand-up comedy nos anos 50, 60, assim, né? Então, um negócio muito dominado por homens, como quase toda a sociedade, mas o humor também, assim. E as aventuras dela, deixando de ser uma dona de casa, no primeiro episódio ela, tipo, meio rompe com o marido, assim, termina por acaso numa casa de stand-up, improvisa lá e percebe que tem um talento absurdo pra isso, e aí a série segue, assim, na jornada dela de tentar ser uma comediante de stand-up, né? E, cara, é muito legal, é muito bem feita, muito bem escrita, rápido, os atores são excelentes, ela, inclusive, principalmente, talvez. Então, é uma série ótima, assim, recomendo de olhos fechados. Mesmo pra quem não curte muito comédia que nem eu e não curte stand-up como eu também, consegue curtir bastante a série aí. Então, fica a dica, Marvelous Miss Maisel. É isso, Dani, vamos dar tchau aí pra turma?
É isso, pessoal. Valeu por esse episódio, valeu por esses 50 episódios. Tenho certeza que cada um de vocês escutou os 50 até o final. Deu 5 estrelas em cada um deles, avaliou bem, contou para os amigos. Então, obrigado. Continua com a gente. Se quiser mandar perguntas, podcast@sandbox.ee. Segue a gente no Instagram, sandbox_ee, de Escola de Estratégia, Sandbox Escola de Estratégia no LinkedIn. A gente continua colocando muito conteúdo por lá e pretende continuar fazendo isso, fazendo coisa bacana para vocês, tá bom? Valeu, pessoal, a gente continua. Beijo.
É isso, pessoal. Até semana que vem. Valeu.